Olá, Júlio.
Eu desde já aviso Vossa Excelência.
Entrega-me a chave.
Ainda conduzo.
Eu
ainda
sei,
conduzo.
Eu Bom. Sei. Eu sei que também não lhe agrada particularmente conduzir.
Sim, é relativamente fácil convencer-me a ir para o lugar do morto, é verdade.
Eu ia começar este programa justamente com a frase rindo-me, porque me lembra outra pergunta. Até que idade podemos... Lembra-se que havia um anúncio. Até que idade pensas divertir? Neste caso, até que idade poderemos conduzir?
É verdade.
Depende, não é? Pelo artigo que aqui temos hoje.
Cada caso é um caso.
Cada carro é um carro e cada
e
caso,
cada caso é, um caso
é um caso. Muitas vezes atribuímos à idade avançada distrações na estrada que podem até ser fatais. A visão e as capacidades cognitivas entram aqui em jogo. Números oficiais dizem-nos que as pessoas na faixa dos 60 conduzem com mais segurança do que outras faixas etárias mais jovens. Entre os 70 e os 80, atenção, Júlio, a taxa de acidentes e mortalidade sobe. Em 2020, os condutores com mais de 75 anos eram cerca de 17 milhões nos Estados Unidos e os números estão a subir. Os especialistas dizem que isto não é necessariamente negativo, não é?
Pois não. Mas aqui há aspectos, por exemplo, o que referiu, não estou a criar gavetas, mas pode haver uma tendência, que é aqueles que estão na década dos 70 são mais cuidadosos, alguns deles até porque se apercebem que, olha, os reflexos não são o que eram antes, etc. Dos 70 para cima já pode, de certa forma, prevalecer algum tipo de déficit que a pessoa não se apercebe e, portanto, corre mais risco. Em geral, aqueles casos que nós, lamentáveis, tristes, que nós lemos com alguma frequência de entradas em sentido oposto na autoestrada, em geral são pessoas da minha idade que têm algum déficit cognitivo, enganam-se e, portanto, depois são uma autêntica bomba ambulante, não é?
No entanto, o artigo diz que grande parte destes condutores mais velhos mantém as suas capacidades por muitos anos e, além disso, os carros estão cada vez mais seguros e as estradas também são pensadas hoje em dia para minimizar todos estes riscos, não é?
Nem mais, eu acrescentaria, começam a ser pensadas e em alguns países. Ou seja, mudança na sinalização, airbags laterais, portanto, o que temos é maiores condições de segurança. Por outro lado, há fatores de risco que não são exclusivos dos mais velhos. A questão do declínio cognitivo, eu já o mencionei, mas nós estamos aqui sempre a dizer que com as doenças crónicas também vêm cocktails medicamentosos. Nós podemos ter medicações
que interferem,
que provoquem sonolência,
sim.
Não é? Depois, repare, porque isto é importante, a questão da renovação da carta. O facto de ser obrigatório que a renovação seja presencial diminuiu em 31% os acidentes com pessoas de mais de 85 anos nos Estados Unidos. Ou seja, nós ficamos todos contentes por tratar de tudo pelo computador, mas há questões como esta, que na minha opinião implicam obrigatoriamente o exame por alguém que avalia as condições em que nós estamos.
De qualquer forma, a maior dificuldade é, obviamente, convencer alguém a entregar as chaves, digamos.
É, e aí também há efeitos de género, estou a falar contra mim. É mais difícil, em geral, convencer os homens. Porque eles, como sabem, não é preciso ir aos mais velhos para encontrar homens que se recusam em absoluto a ser conduzidos por uma mulher. Porque isso para eles é algo que vai beliscar a sua masculinidade.
É verdade.
Ora bem, isto seria até divertido se não fosse ao mesmo tempo perigoso. Na realidade, quando duas pessoas, independentemente do sexo, estão num automóvel e uma delas tem algum tipo de dificuldade que torna a condução, nem que seja ligeiramente mais perigosa, o bom senso manda que seja a outra pessoa a conduzir E não é isso, garanto-lhe, que vai indexar aquilo que é a masculinidade ou a feminilidade de alguém.
Júlio, um beijinho, cá estarei para o conduzir até amanhã.
Vamos acelerar para amanhã.
Vamos.